Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto, apoio técnico também do Elton Salles, apoio nas redes sociais da Giovana Maceto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Estamos ao vivo aqui na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e em rede, em várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. O convidado do Em Pauta de hoje é a pessoa que está à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e, quando iniciou os trabalhos no governo, jamais imaginou que iria enfrentar uma pandemia nas proporções que hoje encaramos. E mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o Paraná enfrenta mais uma fase de extrema dificuldade no enfrentamento à doença. E é para falar sobre o combate de mais uma fase crítica de agravamento da pandemia que recebemos hoje o secretário de Saúde, Beto Preto. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Beto.
Obrigado, Juliana. Obrigado ao Elton, a toda a rede formada aqui pela AERP nesse momento, falando para todo o estado do Paraná. E mais uma vez agradecendo a credibilidade de vocês, sempre nos ajudando a levar informações para toda a nossa população paranaense.
Tá certo. Beto, então a gente pode dizer que está num cenário bastante complicado, né? O Paraná registrou um novo recorde de número de pacientes com quadro suspeito, confirmado, de Covid-19, aguardando o leito em UTI. Eram 712 pessoas, né, no dia de ontem, que estavam aí. Entre enfermaria e UTI, 1.212 pacientes na fila de espera por um leito. Esses números confirmam essa tal da terceira onda, que a gente pode dizer? O que você tem a dizer sobre esse cenário, Beto?
Na verdade, sentimos que é isso, mas os especialistas, os epidemiologistas acham que a segunda onda não acabou.
Certo.
Porque não teve um vale de casos, aquele, quando a curva vai lá embaixo, quase zero, para começar de novo. Então, os especialistas acham que é uma agudização da segunda onda. Mas se for a segunda onda voltando, ou se for a terceira onda aparecendo, fato é que a situação é muito dramática. Ao longo do tempo, em um ano e três meses de pandemia, nós abrimos quase 5 mil leitos no Paraná. Se nós formos dividir isso em hospitais de campanha, aqueles de lona, são cada um tendo 100 leitos de dentro deles, nós temos aí 48, 49 hospitais de 100 leitos de lona funcionando dentro dos hospitais já existentes, de tijolo, de cal, cada um deles com 100 leitos, sendo 30 de UTI e 70 de enfermaria. Então, veja, a estrutura que foi montada é uma estrutura formidável. Mesmo assim, quando vem uma agudização do quadro, faltam leitos. Ontem você falou em 712, nosso número atualizado de hoje é 720. E nos últimos 7 dias nós aumentamos mais 50 leitos de UTI. Então já seriam mais 770, se nós não levássemos em consideração esses últimos 50 leitos de UTI que nós conseguimos abrir na parceria com os hospitais paranaenses. Então a situação é muito grave, a circulação do vírus é franca. De cada 100 exames que nós fazemos todos os dias, a positividade destes exames está na casa de 40%, ou seja, de cada 100 exames, 40 dão positivo. E para você ter uma epidemia controlada, uma epidemia acontecendo, o número é de 5 a 15%. Ou seja, estamos em epidemia franca e eu quero dizer que não existe o culpado. O comércio não é o culpado. O transporte coletivo não é o culpado. O culpado é o vírus que está circulando. Nós queremos fazer as coisas acontecer, nós todos queremos viver, nós todos queremos trabalhar, né? A população também sai de casa em busca do seu sustento, a gente tem que entender isso, e temos falado isso desde o início, o governador Ratinho Júnior nos alerta sobre isso, temos que trabalhar com a questão da saúde, junto com também com a questão da atividade econômica, mas infelizmente, nesse momento, nossos hospitais estão no limite, e com muito respeito, pessoas que estão aguardando leitos, alguns cidadãos que estão dentro da UTI têm melhora, outros, infelizmente, não têm melhora, perdem a vida. E essas vagas que abrem, muitas delas são porque alguns paranaenses perderam a vida no dia anterior ou durante a madrugada. Então, é uma situação muito dramática que nós estamos vivendo. A pandemia continua acontecendo. E essa informação é importante que a gente possa passar, Juliana.
Certo. A gente, em março, começou a usar a palavra colapso, né? Ela se mantém, então, nesse cenário.
O que aconteceu? Com as medidas restritivas de fevereiro, de março, nós conseguimos derrubar essa contaminação. O índice de contágio baixou muito. E aí, com o que a gente chama de continente, né? O número de leitos dentro dos hospitais, conseguiu dar conta do conteúdo. Então, o conteúdo estava acomodado dentro do continente de leitos. Com a agudização novamente, esses pacientes estão deixando de ser transferidos para os hospitais. Então, o conteúdo começou a derramar do continente, do copo, né? Então, esses pacientes não estão desassistidos, eles estão assistidos, mas estão assistidos num hospital de pequeno porte, numa unidade de pronto atendimento, num pronto atendimento, um pronto socorro de um município pequeno, tem menos estrutura, mas eles estão atendidos. Mas para dar mais conforto e mais condições e principalmente chance de sobrevida, tem que estar dentro de um hospital. Então agora, vindo para cá, acabamos de ter mais essa informação, mais 10 leitos serão abertos de UTI hoje, devem ser abertos hoje lá no Hospital Municipal de Maringá. Temos uma estrutura que está conseguindo ampliar leitos lá no Hospital Regional do Telêmaco Borba. Já foram ampliados 2, serão mais 3 agora. Então ficaremos com 25 leitos de UTI lá em Telêmaco Borba. Estamos tentando fazer essa mesma estratégia em Guarapuava, com o Hospital Regional de Guarapuava. Todas as oportunidades de ampliação de leito com estrutura adequada, o governador Ratinho Júnior nos colocou que devem ser aceitos, devem ser colocados na rede. Vamos buscar os recursos para pagar. O que importa é tentar dar a maior condição de conforto para os pacientes.
Sim, mas tem a questão também do pessoal, né? Não existe mais atendimento possível, né, de profissionais, também tem isso, né?
Muito próximos do esgotamento. Uhum. Estamos trabalhando nisso há 1 ano e 3 meses, né? Uhum. Então, profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de imagem, todos eles também, é um quantitativo muito grande estar envolvido para atender todos esses leitos. A última estratégia, uma carta na manga que nós estamos usando há alguns dias, desde a ampliação do horário de toque de recolher e de proibição da venda e ingesta de bebidas alcoólicas após as 20 horas, é no sentido principalmente de diminuir os traumas automobilísticos, motociclísticos, briga de bar, facada, arma de fogo. Isso tudo acaba também liberando alguns leitos de UTI. Porque esses pacientes muitas vezes vão parar nas UTIs, depois do traumatismo, depois da causa externa. E estamos tentando focar nisso, a Polícia Militar, as Forças de Segurança do Estado do Paraná estão trabalhando nisso, mas ainda não tivemos um êxito efetivo. O êxito, por enquanto, é parcial, porque nós queremos usar esses leitos, que são considerados não Covid, mas que são SUS também, são da rede SUS, também para a estratégia de enfrentamento ao Covid. Então, queremos usar aí mais 200, 300 leitos da rede SUS inteira contratada no Paraná. São 1.200 leitos de UTI não SUS no Paraná contratados. Desculpe, não Covid, contratados. E outros 1.970 Covid pelo SUS. Queremos utilizar aí 200, 300 leitos da rede não Covid, mas que é pertencente à contratação dos leitos SUS, para tentar ampliar leitos e colocar mais paranaenses para dentro dos hospitais.
E tem uma ideia de como é que vai ficar o cenário aqui nas próximas semanas? Não sei se é possível a gente fazer previsão, porque o frio está, né, chegando, frio. A gente sabe que isso pode complicar também, né?
Vai complicar, porque trata-se inicialmente de um vírus respiratório. E o vírus respiratório, em ambientes mais fechados, ele se circula mais, consegue se colocar mais próximo de contagiar as pessoas. Hoje, no Paraná, de cada 4 pessoas infectadas pelo coronavírus, 3 foram infectadas pela cepa P1, amazônica brasileira. Ela é mais rápida no contágio e também é mais rápida no quadro clínico, na evolução do curso da doença. E isso acontece fazendo com que... Qual é a sensação que nós temos com essa cepa P1? É a sensação do pronto-socorro cheio. Porque onde você teria acometimento de uma, duas pessoas no ambiente, você vai ter três, quatro, cinco, seis. E elas vão, quando pioram, elas vão todas juntas procurar assistência médica. Então é esse é o desequilíbrio que nós encontramos neste momento na porta das unidades de saúde, das unidades de pronto atendimento, na porta do pronto-socorro dos hospitais. Então qual é o cenário que nós estamos vendo? O cenário é vacinar. O cenário é a esperança, o tratamento é a vacinação. Ela consegue reduzir este contágio. Por isso que nós estamos tomando algumas medidas para acelerar esta vacinação. Agora, qual é o horizonte? O horizonte que eu quero dizer, talvez que o horizonte próximo, 2, 3, 4, 6 semanas, é um horizonte muito difícil. Por isso eu faço aqui também na app esses apelos de cuidados, lavagem das mãos, uso de máscaras, uso do álcool em gel, o distanciamento. Quem tiver a oportunidade de escolher entre sair ou não sair de casa, muitas pessoas têm essa oportunidade de escolha, que não saiam. Agora, como eu disse agora há pouco, quero reiterar, o comércio não é o vilão. Por isso que eu tenho dito até às prefeituras, olha, não é a hora talvez de restringir tudo, não. É a hora de trabalhar com bastante seletividade. Estamos nisso há 1 ano e 3 meses. Por isso a necessidade de dosar todas as medidas necessárias para fazer com que a comunidade continue existindo, os empregos continuem existindo, mas que também as pessoas possam adoecer menos. Esse é o nosso momento, Juliana.
Tá certo. Secretário, vamos fazer a nossa primeira pausa, então?
Claro.
E aí, depois do intervalo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o calendário de vacinação,
tá,
né?
Bom.
Ver como é que tá a situação no estado, saber um pouquinho, né, das regiões. Também tem perguntas dos radiodifusores, querendo saber, né, de questões próprias aí dos municípios. Então, a gente faz nosso primeiro intervalo e já volta para conversar mais um pouco com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, hoje no Em Pauta. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.